Olá, eu sou o Rui Flávio de Oliveira e você está ouvindo o Strategy at Work. Algumas ideias são tão boas e tão óbvias que depois que a gente ouve, fica se perguntando por que não pensamos naquilo. Quer um exemplo? 30% do PIB brasileiro depende de micro e pequenas empresas. E esse setor, o que mais cresce na economia do país, tem uma necessidade enorme de linhas de crédito que sejam adequadas para seu porte e capacidade financeira. A maioria dos bancos não enxerga as necessidades específicas desse setor, oferecendo crédito baseado no cheque especial e no cartão de crédito, duas ferramentas totalmente inadequadas para o pequeno empresário, uma vez que os juros são exorbitantes. Aí vem o Rodrigo Cabernetti, CEO da Gira Mais, e cria produtos para atender justamente esse setor relegado pelas grandes instituições financeiras. O resultado é uma fintech que cresce a olhos vistos e atua para ajudar o pequeno empresário brasileiro. Para esse episódio, tive a ajuda do nosso guru financeiro, o Evandro Lopes. Você ouve nossa conversa com o Rodrigo Cabernetti agora, aqui no Strategy at Work. Olá, Rodrigo Cabernetti. É com muita alegria que a gente recebe você aqui no Strategy at Work.
Oi, tudo bem? Evandro, um prazer estar com vocês aqui, com seus convites.
Prazer, Rodrigo. Seja bem-vindo.
As PMEs eram responsáveis por 27% do PIB nacional em 2001, e esse número atingiu 30% em 2020, apontando nessas duas décadas uma leve tendência de alta, mesmo com a crise mundial em 2008 e um tanto de instabilidade aqui no Brasil. Vale tanto a pena assim, Rodrigo, investir numa PME, ou o brasileiro está fazendo isso por falta de opção?
Olha, Rui, as PMEs elas têm um papel econômico e social extremamente importante aqui no Brasil e em qualquer lugar do mundo. Tanto que, ao redor do mundo, a maioria das políticas de impacto social, de desenvolvimento social, passam pelas PMEs. Então, é um mercado extremamente resiliente aos ciclos econômicos, pela sua natureza, né? Elas conseguem crescer e enxugar de uma forma muito rápida. E, sim, em alguns cenários, elas podem servir como uma válvula de escape para pessoas que saíram, foram demitidas ou resolveram sair de grandes empresas para empreender mesmo. Em alguns segmentos, você tem empreendedorismo muito forte aqui no Brasil, né? No segmento de alimentação, no segmento de beleza, você vê realmente o número de pequenas empresas sendo criadas aqui, crescendo constantemente, independente dos ciclos econômicos. É muito mais um resultado da regulamentação que possibilita essas empresas continuarem crescendo do que o ciclo econômico em si.
Nesse sentido de você ter cada vez mais a PME como uma opção, a gente tem um outro lado, tem um contraponto. As estatísticas elas variam, mas algo como entre 30% e 50% das PMEs, elas fecham as portas nos primeiros 5 anos de existência e a maioria não chega a completar uma década. Isso por conta dos lucros, ou melhor, pela ausência de lucros, né? É claro, de um lado a empresa tem que vender, mas do outro tem custos que geralmente se tornam um problema se a empresa não toma cuidado. Como a PME pode equilibrar seus custos para que os valores das vendas não se percam em pagamentos de dívidas?
Acho que você tocou no ponto-chave ali do sucesso das pequenas empresas. Você tem, obviamente, o fator mercado, né? Que aquele negócio precisa ser um negócio interessante, com produtos que o mercado demanda, com margens de lucros boas. Mas, do outro lado, trocar um negócio embrionário, um negócio de jovem, é muito difícil. Né? O gestor dessa pequena empresa ele precisa ter, primeiro, ferramentas adequadas para conseguir gerir a empresa. Ele precisa entender de todo o arcabouço onde ele está situado para conseguir fazer a gestão do seu negócio. E ele precisa ter um planejamento de médio e longo prazo que o empresariado brasileiro realmente não apresenta de bate-pronto. Então, não é surpreendente que as pequenas empresas tenham essa taxa de mortalidade alta. Muitas vezes você vê empreendedores brasileiros que se aventuram para um novo negócio, né? Quando as empresas são muito pequenas, muitas vezes as finanças pessoais com as finanças empresariais se misturam. Então, há um elemento de gestão que é algo que precisa ser adquirido pelo gestor da pequena empresa. Você não naturalmente nasce conhecendo as regras do jogo, as políticas públicas que podem te ajudar. Você não necessariamente já, desde o início, começa a acertar nas suas estratégias comerciais. Isso tudo são técnicas e informações que você pode adquirir em lugares como o Sebrae, por exemplo, que tem excelentes cursos e muitas ferramentas para o pequeno empreendedor dar esses pontapés iniciais, que, sem dúvida, é o momento mais crucial. Do outro lado, ainda existe uma deficiência regulatória para o depois, né? Vamos supor que chegou em 5 anos a pequena empresa. Nos Estados Unidos, você tem programas onde você pode vender uma pequena empresa para outros empreendedores que não querem montar do zero, que querem pegar um negócio já existente para crescer daí em diante. E existem fundos públicos para financiar essas aquisições de micro e pequenas empresas. Aqui no Brasil, a gente tem uma ausência total desse tipo de mercado, até porque não há regulamentação para isso.
Rodrigo, quando você traz essa realidade de ausência de fundos aqui no Brasil, e aí associado também às ferramentas que estão disponíveis para esse microempreendedor, a gente nota esse crescimento das fintechs fazendo esse papel para o microempreendedor. E aí o Brasil conta hoje com mais de 1.000 fintechs, segundo a BFintech, e elas estão bem no coração de São Paulo, que é o centro financeiro do nosso país. Olhando para as fintechs, quais são os objetivos dessas empresas e de que forma elas atuam para minimizar os impactos negativos na vida do pequeno e médio empreendedor diante desse cenário econômico?
Você tem um grande número de fintechs com propósitos diferentes. Falando aqui sobre as fintechs que olham para a base de clientes que são micro e pequenas empresas, você tem fintechs de pagamentos, você tem fintechs mais com perfil de ERP, né? Plataforma de gestão para pequenas empresas, que organizam as finanças, que ajudam a emitir notas fiscais. Você tem plataformas de crédito como a Gramais, por exemplo. O crédito, principalmente no Brasil, é um mercado que foi muito concentrado na mão de poucos bancos. Então, como a gente sempre transitou nesse mundo de taxas altas de juros, acabou que esse segmento de micro e pequenas empresas passou por um processo quase que abusivo dos bancos em termos de taxas cobradas, taxas de juros e taxas de serviço também embutidas nos produtos, que tornavam esse produto muito caro, em paralelo à pouca oferta de crédito para esse segmento. Então, quando surgiram as primeiras fintechs, 5, 6 anos atrás aqui no Brasil, junto com essa leva da Giramais, a gente viu um mercado altamente concentrado, com milhões e milhões de pequenas empresas sem acesso ao crédito correto. Se você é uma pequena empresa, você busca crédito para investir no seu negócio, para comprar maquinário, para investir em marketing, para comprar estoque, para abrir loja. Enquanto isso, você vai no banco da sua cidade e o gerente lá, que não entende o seu negócio, ele vai tentar te dar um cartão de crédito e um cheque especial, que são super caros. Aí você imagina comprar, financiar seu estoque no cartão de crédito. Tenho certeza que um número altíssimo do empresariado brasileiro faz isso até hoje. E de lá para cá, com as fintechs vindo para esse mercado, realmente houve uma democratização do crédito. Você vê essas pequenas empresas conseguindo acessar capital de giro, que é a linha correta para você fazer esse tipo de investimento. Então, conforme essas plataformas de tecnologia conseguiram entrar mais profundo no mundo de pequenas empresas, né, acessando contas bancárias, acessando dados de pagamentos, acessando dados sobre a pequena empresa, entendendo de fato aquele pequeno negócio, essas fintechs conseguiram oferecer condições muito mais interessantes do que os bancos, que estavam ali de uma forma muito exploratória oferecendo crédito para essas empresas. Então, hoje, uma boa parte do estoque de crédito para esse segmento, quando você fala de capital de giro, já está vindo das fintechs. E é uma grande ajuda para o gestor dessas pequenas empresas quando você tem um crédito de 2, 3 anos comparado com uma taxa de juros, uma parcela que cabe no bolso, comparado com um cartão de crédito, um cheque especial que tem taxas de juros exorbitantes aqui no Brasil.
Rodrigo, nesse processo de democratização do crédito, quais são os sinais que as fintechs emitem de consolidação de modo mais veloz em todo esse processo? E qual é o nível de confiança que as fintechs também emitem para o mercado.
Você está se referindo à consolidação das fintechs?
Isso.
Esse processo de consolidação entre as fintechs, ele não vem ocorrendo de uma forma muito substancial. Você vê algumas fintechs se juntando para ficarem um pouco maiores, mas o que você vê mais é empresas grandes, tradicionais, empresas financeiras, adquirindo as fintechs para englobar as fintechs nos seus negócios tradicionais e melhorar toda a performance daquela parte dos negócios. Então, você tem bancos comprando fintechs, você tem empresas de pagamentos comprando fintechs, empresas de tecnologia grandes, marketplaces, investindo nas fintechs. Eu acredito que em alguns segmentos das fintechs, você já tem grandes players. Por exemplo, no Nubank, né? No mundo de cartão de crédito, contas digitais, pessoa física, a gente tem uma fintech que dominou o mercado. No que você olha um produto como Home Equity, você tem uma plataforma como Acreditas, que veio para o mercado e desenvolveu isso antes dos bancos. Então, os bancos, Itaú, Bradesco, foram correndo atrás da Acreditas, que conseguiu se estabelecer bem nesse mercado. Quando você vai para o mundo PME, você ainda não tem a principal plataforma. E isso não é por acaso. Isso não é só uma questão brasileira, é uma questão que ocorre no mundo. Porque quando você olha esse crédito PJ, é diferente da pessoa física e é diferente da empresa grande. Porque você, no Brasil e no mundo, sempre teve muita pouca informação sobre a pequena empresa. Elas são recentes, elas são muito informais, as contas bancárias são recentes, você não tem muita informação sobre elas para tomar uma decisão de crédito. Mas nesses últimos anos, com a velocidade da digitalização da economia brasileira, e principalmente de segmento de PME, né, onde você vê todos os pagamentos indo para a nuvem, nas maquininhas, cada vez mais plataformas de gestão sendo utilizadas, o Open Banking disponibilizando dados bancários, é, finalmente você está num cenário onde você consegue, de fato, entender através de tecnologia a pequena empresa. Né? Você faz uma análise de dados muito mais apurada hoje em dia do que você fazia 5 anos atrás. Então, a gente está num cenário onde toda uma dinâmica no mercado apontando para que alguns players desse segmento de PME vão começar a crescer bastante exponencialmente. E quem se beneficia disso é justamente o segmento de PME, que vai ter acesso a crédito e a serviços financeiros muito mais interessantes, rápidos e baratos do que eles tinham anteriormente.
Nós vamos para um breve intervalo. Se você está gostando dessa entrevista e quer ouvir outras, como a que eu fiz com o alpinista Rodrigo Raineri, inscreva-se no nosso podcast. Você encontra o Strategy at Work no Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Spotify. Francamente, onde você achar podcast, você vai achar o nosso. A gente volta já já.
A pandemia virou o mundo de cabeça para baixo e mais de 2 anos depois continuamos sentindo seus efeitos sem que ainda consigamos enxergar o que vai ser o tão sonhado e às vezes temido novo normal. O que sabemos é que qualquer que seja o futuro, vamos precisar criar e implementar boas estratégias, cuidar com muita atenção dos riscos, avaliar constantemente nosso portfólio de serviços e produtos para ter certeza de que são os que podem nos trazer os melhores resultados. E vamos precisar também manter nossos colaboradores bem treinados para nos auxiliarem em todas essas importantes ações. É isso que a Trigem vem fazendo há 17 anos, apoiando empresas a extraírem o melhor de si mesmas e assim conseguirem lutar por seus objetivos com as melhores chances de sucesso. Venha conversar com a gente e conhecer nosso portfólio de ofertas. Estamos prontos para te apoiar na tarefa importantíssima de se preparar para o novo normal. www.trigem.com.br www.3gen.com.br.
Estamos de volta com Rodrigo Cabernetti, CEO da Gira Mais, e vamos continuar essa nossa entrevista agora com mais perguntas do Evandro. Vai lá, Evandro.
Rodrigo, você citou o acesso ao crédito para as PMEs. E nós percebemos no mercado que a facilidade maior é, de fato, para as grandes empresas. Elas estão consumindo produtos financeiros, capital de giro, um financiamento mais estruturado, chegam com mais facilidade no mercado de capitais por serem, de fato, grandes empresas. E a pequena empresa não tem esse acesso facilitado. Nesse sentido, quais são as ofertas da Giramais para que essa pequena empresa mantenha o seu negócio ativo?
Hoje em dia, a gente trabalha com três principais linhas aqui, principais linhas de capital de crédito. Primeiro é o capital de giro sem garantia real. A gente pega a garantia pessoal dos sócios da empresa, que é uma linha que os bancos têm muita dificuldade de operar, porque os bancos são muito bons em entender tudo que ocorre dentro da sua operação bancária, todos os dados que ele tem ali na conta corrente. Mas os bancos têm dificuldade para olhar fora do seu próprio mundo, né? Então, eles conseguem operar esse capital de giro sem garantia real. Existe também um capital de giro com garantia em recebíveis de cartão de crédito, baseado numa regulamentação nova que foi implementada no ano passado pelo Banco Central aqui. Está ainda sendo desenvolvida para funcionar em pleno vapor, né? A gente está agora no iníciozinho dessa jornada, desse produto que vai ser muito bom para a pequena empresa, que é o capital de giro com garantia em receber de cartão de crédito. E a gente tem uma linha aqui também que é relativamente nova, que chama Buy Now Pay Later, que no mundo está fazendo bastante sucesso e aqui no Brasil a gente já está bastante acostumado com ela, que é a venda em parcelas a prazo, basicamente. Então, a gente faz parceria com importadores ou produtores de equipamentos de mais alto custo, né? Por exemplo, equipamento médico, onde um equipamento desse pode chegar a custar 200, 300 mil reais, só que quem está vendendo normalmente gosta de vender à vista ou em duas ou três parcelas. Então, a gente consegue parcelar isso para a pequena empresa, a aquisição desse bem, em até 10 ou 12 vezes. Então, são essas as principais linhas que a gente oferece. São linhas de médio e longo prazo, são linhas estruturais, de custo baixo, com parcelas que cabem no fluxo de caixa da empresa, para a empresa justamente utilizar essas ferramentas para se financiar, investir na empresa e crescer daí em diante.
Se você pudesse pegar uma máquina do tempo, voltar lá no dia da sua formatura, encontrar você de canudo na mão, recém-formado, hoje um executivo de sucesso à frente de uma empresa bastante impactante no mercado, o que você diria para o Rodrigo recém-formado que você gostaria de saber e que não sabia?
Essa pergunta é bastante interessante, né? Porque naquela época, quando eu me formei, quem tinha essa cabeça financista, gostava do mercado financeiro, queria trabalhar em banco de investimento, né? Então, era Faria Lima e Wall Street, era o sonho de todo mundo. Já embarquei nessa, estudei pra caramba, consegui entrar em banco, fui crescendo, trabalhei no total 8 anos no exterior, entre Estados Unidos e Inglaterra. E foi só depois dessa fase no exterior que eu comecei a enxergar essa oportunidade no Brasil com as pequenas empresas. Esse mercado abundante, quase 20 milhões de pequenas empresas que estão desassistidas. Só pela magnitude já vale a pena repensar um pouco, né, a sua estratégia. Mas eu também acho que se eu não tivesse tido essa formação que eu tive, eu talvez não ia conseguir estruturar a empresa da forma que ela acabou sendo. Por quê? E tem um aspecto aqui, um impacto social muito forte no que a gente faz. O nosso lema aqui na Giramais é o seguinte: a gente pega dinheiro da Faria Lima e espalha para os empreendedores no Brasil inteiro. Então, de fato, existe um componente no que a gente faz, que é estruturar instrumentos de mercado de capitais. Aqui em São Paulo, principalmente, você tem investidores no Brasil inteiro, você lista em bolsa, você levanta FDICs, né, para captar liquidez dos investidores institucionais. E aí, através de securitização financeira, né, securitização de créditos financeiros, você consegue usar esses recursos para emprestar para essa base enorme de micro e pequenas empresas. E ao receber os pagamentos de volta das parcelas dos empréstimos, você remunera os investidores do mercado de capitais. Então, voltando para a sua pergunta, eu acho que você não teria como eu pular as etapas, porque senão eu não ia conseguir estruturar esses instrumentos na Faria Lima. E só com a experiência vivida no exterior, sabendo como funciona o mercado de micro e pequenas empresas lá fora, que deu para sonhar em fazer uma coisa parecida aqui no Brasil também. Tá? Então, o Rodrigo que se formou lá atrás era muito mais sonhador e o Rodrigo aqui está bastante pé no chão, sabendo da dificuldade que é para o pequeno empresário aqui no Brasil de montar um negócio e sobreviver a uma década, que nem você falou mais cedo.
Para terminar, eu queria uma previsão sua. Queria que você olhasse para o nosso cenário, seja ele econômico, político, social, esportivo, qualquer coisa que você queira falar, mas que você fizesse uma previsão dizendo assim, olha, eu acho que daqui um ano nós vamos ter tal e qual situação acontecendo ou tal e qual situação terão acontecido daqui um ano. A gente vai chamar você daqui um tempo para fazer uma nova entrevista e a gente vai dar uma olhada nessa sua previsão.
Olha, eu vou então te dar uma previsão desse nosso mercado empresas, né? Que é a grande oportunidade, a grande fortaleza que o Brasil tem, que emprega quase a metade da população, que é responsável por um terço do PIB e que está espalhada no Brasil inteiro e que realmente ali você consegue, através das políticas corretas, dos instrumentos corretos, fazer uma diferença. Recentemente, e eu até eu gostaria de parabenizar o Banco Central aqui, algumas regulamentações recentes vão realmente fazer uma diferença. Algumas regulamentações foram implementadas nos últimos anos. Duas que já foram citadas aqui é o Open Banking no Brasil, que possibilita pessoas e empresas a utilizar seus históricos bancários e transportar através de API para outras instituições a fim de receber vantagens em outros produtos financeiros. O Open Banking ele vai democratizar muito essa informação que estava presa nos bancos. E o dois é justamente os recebíveis de cartão de crédito, porque as pequenas empresas é quem passa cartão de crédito na ponta. São restaurantes, são lojas, são padarias, são hotéis, né, pousadas. Então, na hora que você combina essa informação que está sendo extraída dos bancos tradicionais e né, pulverizada no mercado inteiro para quem quiser utilizar a informação, oferecer um crédito mais barato, e, ao mesmo tempo, você tendo a ferramenta dos recebíveis de cartão de crédito para dar mais segurança para quem está emprestando o dinheiro, a consequência disso é que o crédito para as pequenas empresas vai explodir no Brasil. Vai ter muito mais crédito disponível do que tinha antes, e é o crédito de médio e longo prazo, com condições não abusivas, que vai fazer as pequenas empresas do Brasil crescerem exponencialmente na próxima década, provavelmente. Então, após né, o Covid, guerra na Ucrânia, que a gente está entrando agora no mercado teoricamente mais normal, apesar né, de não ter muita coisa normal nesse cenário de juros altos aqui, mas talvez num cenário de menos risco do que o cenário extremo nos últimos 2 anos, eu acho que a gente vai, ano que vem, começar a ver essa reação e vai ter muita pequena empresa tendo novas opções aí no mercado. Eu espero que isso daí aconteça o mais rápido possível.
Muito bom, Rodrigo. Muito obrigado pela tua presença, muito obrigado pelas tuas respostas, entrevista bem bacana. A gente agradece, a gente tem certeza que os nossos ouvintes vão ter gostado bastante do que você teve para falar e de conhecer um pouco mais a respeito desse mundo do crédito para pequenas empresas.
Bacana, Rui. Obrigado pelo convite. Evandro, foi um prazer falar com vocês e com os ouvintes.
Obrigado, Rodrigo.